Dois dedos de conversa.
Convidada da tarde da RDP Internacional, a professora Sara Almeida Leite. Ela é professora, ela é apaixonada pela língua portuguesa e autora de vários livros. A sua nova aventura é uma coleção chamada O Mundo Inês, Adolescente em Apuros. Agora junta-se à tarde da RDP Internacional. Bom, seria ter a Sara à minha frente, mas por causa desta pandemia não é permitido ter gente nos estúdios da RDP Internacional. Assim, a Sara está no seu escritório, na sua sala de trabalho, na faculdade, e eu aqui onde estou. Seja bem-vinda, Sara.
Obrigada, é um prazer.
Bom, vamos lá então olhar para a sua vida como escritora, como autora. Como é que foi que decidiu começar a escrever?
Eu decidi começar a escrever quando aprendi a escrever, quando era pequena.
6 anos?
Sim, 6, 7. Aliás, a minha mãe deu-se ao trabalho de guardar as histórias infantis. Essas é que eram mesmo infantis, porque eram escritas por uma criança, que eu fazia, que vendia a um escudo cada uma.
Sim.
Fiz duas coleções com 6, 7 anos. Uma era a coleção Bel Bel e outra era a coleção Gatinhos. E eram histórias muito simples, naturalmente, e cheias de erros ortográficos, mas eu tinha imenso gosto e andava a vendê-las junto da família e dos amigos.
Uhum.
E por isso, infelizmente, não tenho todas.
Sim.
Mas acho que sempre me considerei escritora. Uhum. desde muito, muito nova.
Bom, do ponto de vista da obra literária, há muita diferença entre a Sara dos 7 anos e esta Sara que agora desatou a trazer-nos o mundo da Inês?
Eu acho que não, quer dizer, a qualidade dos textos espero que seja um bocadinho melhor, mas no fundo aquilo que me apaixona e que me faz escrever é mais ou menos o mesmo. É um gosto enorme por contar histórias, por criar mundos, por dar asas à imaginação.
Uhum. Muito
isso
bem.
Mantém-se.
Sim, diga-me lá uma coisa, há um pouco de crença em si ainda?
Há muito e espero que continue a haver sempre, porque
uhum.
isso é fundamental para sermos felizes, uhum. acho eu.
Para além dessas histórias que vendia à sua família com 7 anos, a coisa foi crescendo e hoje é conhecida internacionalmente por causa do Mundo da Inês. Como é que nasceu o Mundo da Inês?
O Mundo da Inês nasceu numas férias de verão em que eu estava com os meus filhos e estávamos em família, numa casa que não tinha televisão nem Wi-Fi, e a minha filha estava aborrecida, ela tinha 11 anos na altura.
Uhum.
E não tinha nenhum livro para ler, já tinha lido o livro que levou com ela, e disse: mamãe, eu não sei o que é que é de fazer, não tenho nada para fazer, isto assim não tem graça nenhuma, já estou farta disto, ainda por cima a chover,
uhum.
em agosto. E eu disse: olha, deixa lá que eu vou escrever aqui um desses livros que tu gostas tanto de ler, de meninas nos colégios internos, que eu nem nunca tinha lido.
Sim.
Porque não era o género de livro que eu gostasse de ler quando tinha a idade dela.
Uhum.
Mas imaginei que não devia ser assim uma coisa muito complicada e pus-me a escrever. E ela adorou, começou a ler e eu a escrever. Eu escrevia de noite, ela lia de dia, mas lia muito mais depressa do que eu conseguia escrever, não é? E depois, quando acabaram as férias, o ficheiro ficou esquecido no computador, até que um dia ela me disse: mãe, porquê que não tentas publicar aquela história que escreveste nas minhas férias daquela vez, já tinha sido há uns 2 anos? E eu: olha, lembras bem, porque não? E depois enviei para a Porto Editora e eles gostaram muito e disseram-me: nós queremos publicar, mas isto tem que ser uma coleção, não pode ser só um livro, porque é o género de narrativa que deve sair depois em vários volumes, portanto
Sim.
veja lá se tem tempo e se tem imaginação para se meter neste projeto. E eu,
a partir daí, sim. começou a tirar férias sempre para a mesma casa, sem Wi-Fi, sem televisão, para poder, no período de férias, não ter férias e trabalhar.
Ah, não pode ser só nas férias, tenho que passar a vida inteira a escrever, tem que ser em todos os bocadinhos, por exemplo, mesmo no trabalho, se houver aqui uma horinha ou duas em que não tenha nada de especial para fazer, eu aproveito e continuo.
Uhum.
E ao fim de semana, e à noite, sempre.
A Inês existe mesmo?
A Inês existe mesmo, eu acredito que sim, a Inês e as amigas dela e aquele mundo todo existem na minha cabeça e na cabeça de todas as leitoras que seguem esta coleção,
uhum.
sem qualquer dúvida, não tem existência física, não tem,
uhum.
e nem sequer é inspirada na minha filha, é mais uma amiga para ela que eu inventei, não é?
Uhum.
Alguém que ela gostasse de conhecer.
Uhum. Como é que é a Inês?
A Inês é uma rapariga simpática, bem educada, muito calma, ponderada, Enfim, é quase uma menina ideal, não é? Também há de ter os seus defeitos, mas é uma menina de quem as leitoras gostam porque, no fundo, a admiram, não é? Porque se calhar gostariam de ser como ela. Eu própria gostaria de ser como a Inês.
Sim.
Ela também é uma inspiração para mim.
Bom, pelo desenho que fez da Inês, a Inês não existe. Porque uma menina, que idade tem a Inês?
A Inês agora tem 14.
Ponderada, tudo isto.
Tinha 12.
Pois, pois.
Sim, ela é uma miúda madura para a idade, digamos.
Sim. E diga-me uma coisa, a sua filha estabeleceu um laço afetivo com a Inês?
Eu acho que sim, mas agora a minha filha já não lê os livros do mundo da Inês. Ela só lê mesmo porque eu lhe peço muito, 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 vá lá, por favor, porque já passou essa idade.
Que idade é que tem a sua filha agora?
Tem 17.
Uhum. Bom, agora tem uma nova aventura, não é? Tem um novo livro. Qual é a história?
Desta coleção?
Sim.
O livro que
Adolescentes,
saiu agora...
Adolescentes em Apuros.
Adolescente em Apuros é o número 2. O que saiu agora é o número 8.
Ah, é? Então vamos ao número 8.
Pelo meio há muitos.
Então vamos embora.
Portanto, o número 1 é a entrada no colégio, o 2 é Adolescente em Apuros, depois há mais uns quantos e saiu agora o número 8 que se chama Mudanças, Segredos e Despedidas. E que, por acaso, não é tão centrado na Inês, porque afinal também esta coleção se chama O Mundo da Inês, uhum. E portanto não é apenas sobre a Inês, é mais centrado numa prima dela que é um bocadinho mais velha e que é bastante irreverente e que tem uma aventura assim um bocadinho arriscada, porque resolve fugir do colégio à noite e depois conhece um rapaz e apaixona-se por ele e é mais centrado nela, uhum. este volume.
Uhum.
Eu diria que o tema será talvez a transgressão, a irreverência. Acho que é mais focado nisso este volume da coleção.
Uhum. Escrever para meninas adolescentes tem alguma técnica especial?
Eu não escrevo para meninas adolescentes, eu escrevo para quem quiser ler estes livros, também escrevo para homens maduros, se eles estiverem interessados. Por acaso tenho um amigo que resolveu comprar o livro 3 e começou a lê-lo e gostou bastante. E eu, portanto, aquilo que acho que é importante é nós termos prazer no que estamos a escrever, não é? Aquilo
uhum.
dar-nos gosto e sermos genuínos.
Uhum.
E depois vamos agradar a muita gente, não vamos agradar necessariamente a um público específico.
Sim. Bom, isso de alguma forma desfaz a minha próxima pergunta, que é escrever para as suas leitoras, porque a Sara diz, não senhora, escreve para toda a gente, mas no fundo, quando está a escrever, está a pensar numa Inês, não é? Numa potencial leitora, não é? A pergunta que eu lhe faço é, a Sara tem a noção quais são as necessidades da Inês? Quais são as suas expectativas, os seus sonhos?
Eu penso que isso é, eu diria que seja comum à maior parte das pessoas, não é? Nós, no fundo, queremos ser amados, queremos ser respeitados, queremos ter atenção, queremos receber carinho e queremos conhecer-nos a nós próprios, compreendermos-nos e aceitarmos-nos a nós também. E eu acho que isso é transversal ao ser humano, portanto, diria que isso é importante para as meninas adolescentes, elas identificam-se com essa busca interior, não é?
Uhum.
Mas que também pode ser importante para qualquer pessoa, e por isso é que eu acho que quem pegar neste livro se calhar vai encontrar qualquer coisa interessante para si.
Uhum. Diga-me outra coisa, a nossa protagonista tem 14 anos, não é?
Agora sim, tem no
14
livro
anos.
8.
Sim, tem 14 anos. Acha que as adolescentes com 14 anos têm a consciência de tudo aquilo que a Sara acaba de me dizer?
Consciência poderão não ter, mas algumas talvez. Eu acho que depende se pensam mais, se refletem mais sobre si e sobre a sua relação com os outros e sobre a sua existência, não é? O seu
uhum.
estar no mundo, ou se refletem menos, não é? Isso até tem a ver com a personalidade.
Sim. Diga-me outra coisa, a narrativa das suas histórias acontece em Portugal?
Sim, sim, em Portugal.
Sim.
Tem sítios específicos que são, de vez em quando, são referidos. Portanto, há lugares reais que, onde se passa a ação, não é? Que são referidos e que são descritos e que até às vezes aparecem representados. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Marina de Vila Moura, que a ilustradora desenhou num dos livros.
Sim.
Parece-me que é o 2.
Sim, mas onde eu quero chegar é esta existência da Inês, que é portuguesa e vive em Portugal, podia
uhum.
ser num sítio qualquer do mundo? Isto é, aquilo que toca à Inês podia ser algo que tocasse outra miúda noutro estado qualquer, noutra latitude?
Sim, eu acho que sim, pode. Só que acho que o requisito para que se sinta identificada não é tanto a localização geográfica, mas mais o estilo de vida, não é? Porque existem sociedades com um estilo de vida completamente diferente, existem, por exemplo, muitas crianças, jovens, adolescentes, que vivem em situações muito complicadas, não é? Que têm muitas carências ou em zonas de conflito. Certamente para essas será muito mais difícil identificarem-se com esta personagem, não é? Porque tem uma vida totalmente diferente. Portanto, eu acho que isso tem mais a ver com as sociedades do que propriamente com a geografia.
Muito bem. Diga-me lá outra coisa. Não sei se lembra da sua adolescência, não sei se lembra dos seus 14 anos. A sua expectativa na adolescência era muito diferente das atuais expectativas, como por exemplo da nossa Inês?
Talvez não, talvez não. Eu acho que há uma frase que a minha filha me costumava dizer quando eu lhe perguntava o que é que havia de tratar, que temas é que havia de abordar nos livros, ou quando ela própria lia aquilo que eu escrevia, as histórias, ela dizia muitas vezes: mãe, rapazes, as miúdas só querem saber de rapazes, miúdas desta idade, rapazes, rapazes, rapazes. E portanto, e era engraçado porque eu tentava, pronto, também criar um bocadinho mais de abertura a outros assuntos, a outras vivências, mas ela dava-me muito a entender que a obsessão naquela idade, entre os 12 e os 14, era mesmo com a descoberta do sexo oposto e aquela ideia da paixão e do amor, etc. E eu realmente, com toda a sinceridade, lembro-me muito disso na minha adolescência. Também tinha muito esse interesse, essa preocupação na altura e essa curiosidade.
Engraçado, eu com 50 anos também continuo a ter essa preocupação.
Com os rapazes?
Não, com os rapazes não, com as raparigas, não é? Diga-me outra coisa, já que a autora, a Sara, decidiu que esta Inês ia crescer, porque grande parte das suas, direi, colegas de profissão, quando encontram um personagem, ele mantém a sua idade ao longo das várias aventuras. E a pergunta que lhe faço é: como é que vai ser quando a Inês começar a crescer?
Pois, isso é um problema. Eu acho que me meti numa alhada, não é? Digamos assim, porque eu já perguntei até às minhas fãs se elas gostariam de ler a coleção até ao ponto em que a Inês casasse e tivesse filhos. E foi muito engraçado porque perguntei a uma menina que tinha 8 anos e ela, porque ela gostava muito de ler estes livros, e ela fez que sim com a cabeça, assim com um ar mesmo muito entusiasmado, achou que aquilo era uma ideia espetacular. Ela adoraria ver como é que seria a vida da Inês quando a Inês fosse mãe, o que eu achei espantoso e não esperava. Eu achei que não, que ela ia querer que a Inês mantivesse a mesma idade. Lembro-me pelo menos de fazer essa pergunta a uma leitora. Sim. Eu acho que elas teriam curiosidade, mas ao mesmo tempo, claro que a coleção ficaria diferente, não é? Os livros não poderiam ser a mesma coisa e isso é um problema, de facto, que eu não sei resolver. Eu não penso muito nisso para já e por isso também é que estes livros se passam, cada um deles, num espaço temporal bastante limitado. Sim. Em cada livro só passam para aí uns 2 ou 3 meses. Sim. Há um livro até que se passa todo num mês só.
Sim.
Porquê? Porque eu fui atrasando a necessidade de resolver esse problema, não é? Sim. Ela vai, mesmo assim, a Inês já cresceu 2 anos desde o início da coleção.
Sim.
E, de facto, não sei, eu acho tantas, estou à espera que a editora me ajude a resolver essa situação.
A Sara escreve com regularidade?
Eu escrevo todos os dias.
Não é isso? Que saem livros desta coleção?
Ah, livros. Saíam 3 por ano.
Nossa.
Desde 2018, sim. 3 por ano.
Sim, muito bem.
Mas agora acho que só saíram 2 agora no ano da pandemia, ou não, já não sei. Este ano, sim, 2020, só saíram 2. Uhum. Foi um ano complicado, uhum. Não é? Não por eu não poder escrever, mas por ter de ficar tudo parado durante tanto tempo.
Sim, aproveitou o tempo de recolhimento, se calhar, para desatar a escrever que nem uma louca, não?
Não, por acaso não. Por acaso não, porque eu, como sou professora, tive alguma dificuldade. Quer dizer, não digo dificuldade, mas tive bastante trabalho em adaptar-me ao ensino online. E fiquei tão assoberbada com os relatórios e com as planificações das aulas online que acabei por não ter muito tempo a escrever.
Uhum. Bom, já percebemos, a Sara é professora e tem uma cadeira chamada A Arte de Contar Histórias. O que é que se ensina nesta cadeira?
Não é uma cadeira, é uma pós-graduação, é o nome do curso.
Sim.
E eu nesse curso dou apenas um módulo, que é o módulo de literatura para a infância e juventude. Quase todos os módulos são dados por uma contadora de histórias profissional, que é a Joaninha Duarte, e eu coordeno a pós-graduação juntamente com ela.
Sim.
Portanto, o que as pessoas aprendem neste curso, que é fantástico e que eu própria estou a frequentar, fazendo apenas um módulo por cada edição, porque não tenho tempo para mais, é, no fundo, a descobrirem o contador de histórias que há em si.
Todos
e não,
nós
e
temos
é muito
um
mais do que um mero leitor, não
claro,
é?
Claro. Muito bem, sendo apaixonada pela língua portuguesa, e esta gostava que fosse mais rápida a responder, que temos muito pouco tempo, falamos mal?
Não, falamos como falamos, a língua evolui e nós vamos adaptando a língua às nossas necessidades. Claro que muitas vezes cometemos erros, mas isso é natural, e se não cometêssemos erros ainda falaríamos latim.
Muito bem, vamos, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar
certo.
Duas possibilidades. A Sara escolhe uma delas, inventa uma terceira, não responde. Vamos jogar?
Vamos.
Professora ou escritora?
Escritora.
Ilustrar ou escrever?
Escrever.
Ler ou escrever?
Ler primeiro, escrever depois.
Os alunos da primeira fila ou os da última?
Com os da primeira não preciso me preocupar muito. Os da última são os mais problemáticos.
Pares difíceis ou as aventuras de Inês?
As aventuras de Inês.
Um dia a dar aulas ou na esplanada?
A dar aulas.
Os adolescentes da sua idade ou os de hoje?
Ambos.
Os alunos do colégio ou do secundário?
Nenhum.
Costa ou Rio?
Nem um nem outro.
Ping ou Pong?
A ping, porque é preciso que pingue de vez em quando, não é? Pelo menos é preciso que pingue em três coisas: chuva, dinheiro e o belo tinto.
Muito bom. Esta resposta foi preparada, tenho a certeza absoluta.
Claro, foi agora durante o meu passeio na Mata das Conchas, que é onde eu faço a minha hora de almoço. Vou dar um passeio.
Faz muito bem.
E achei graça a essa pergunta. Sara, estava à espera que me a fizesse.
Sara Almeida Leite, convidada da tarde da RDP Internacional, foi um prazer tê-la aqui. Muito
obrigada,
obrigado. Muita sorte para a vida da Inês e para a sua. Foi bom.
Obrigada,
muito obrigado.
Obrigada. Igualmente.